Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo. Fica à vontade, pode correr pro YouTube, tá? Que hoje a gente tem um pouquinho aí, uma imagem, né, velho? E tá acontecendo um videozinho também, então pode correr pra lá, youtube.com/novotempo rádio, porque lá temos enquete.
Temos enquete hoje? Isso é bom. Quem ama enquete, né?
E olha, uma enquete um pouco capciosa.
Quem gosta de enquete, por favor, se manifeste. Né? Se você é das pessoas que curtem, eu participo das enquetes.
Eu participo aparece também.
Quando eu entro em algum canal, logo
eu
vem
que
enquete,
crio,
eu vou lá e
mas
ponho.
Eu voto também.
Mas eu voto. Isso foi coisa boa.
Ó, quem tá aqui com a gente hoje é ele, que toda vez que ele vem, eu gosto de falar que ele tava no primeiro Além dos Fatos, lá no piloto. E hoje, no número 679, ele também tá aqui com a gente, Pastor Marco Lamarck, seja
ele
muito
volta,
bem-vindo.
Ele sempre volta.
Tudo bom, Larissa Veri? Não é que eu sou idoso, é que eu sou precoce, né, Larissa? Essa é a questão. Não vá pensando coisa ruim aí, viu? Olha, percebi bem que depois, agora, quando a gente chega no 60, é idoso, né? Já é, né, velho?
Nos 60 já é, né?
60
antigamente era nos 40, mas aí mudou.
Não, mas eu tô contente que agora mudaram aquela figurinha que tinha um camarada curvadinho com a bengala.
Galinha.
Agora colocaram só um assim em pé, mas tá 60 mais.
É meio atleta ainda.
É, então tá ali parecendo corpo atlético.
Ainda aguenta.
E vamos que vamos. Mas aqui é um privilégio estar com vocês, Larissa. Muito obrigado, Veri. E essa audiência super mega querida aí que tá sempre com a gente, né? Obrigado, gente.
Mega special.
Uhum.
Muito bom. Estamos continuando, Larissa, a nossa semana, que é muito, muito especial. Não é semana de um convidado só, mas de um assunto só, que é o assunto da Semana Santa, né?
Exato.
É um assunto só, mas que engloba muita coisa, né? Envolve a nossa vida, assim, de um jeito muito especial. Quem acompanhou ontem percebeu isso e hoje vai perceber de novo.
Exatamente.
No nosso segunda parte.
E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão percebendo aí que a nossa semana, Além dos Fatos, está conversando com a semana especial que está acontecendo às 11 da manhã aqui na Rádio Novo Tempo também. Hoje, com o pastor Marco Lamarck, eu te pergunto aqui no nosso YouTube se você acredita que a traição de Judas fazia parte do plano de Deus. Será que essa traição de Judas fazia parte do plano de Deus? 50-50.
Nossa.
Tá 50-50.
Que bom tema pra gente conversar então.
Bom mesmo. Uhum. Será que tem alguém em cima do muro aí esperando o desenrolar?
Eu acredito que
da
sim.
Da conversa pra dar seu voto, né? Às vezes é prudente, hein?
É, e isso é muito difícil de acontecer. Uhum. 50-50 acontece, mas coisa de segundos, assim já muda.
É verdade.
Tá um bom tempo parado aqui em 50-50.
E eu vou dizer pra você, uma das enquetes mais... qual é aquela palavra que Tito usa?
Capciosa.
Capciosas. Uhum. Uma das mais capciosas que já passaram por aqui. Uhum. Essa é boa, passou até pensativa.
Né? Não, eu acho isso reflexivo. Muito importante, porque Deus dirige as escolhas que vocês fazem aqui da temática, viu, Larissa? Eu sei que por trás disso o Espírito Santo está querendo levantar uma necessidade, um tema que a gente precisa conversar.
Exatamente. Né?
E sabe o que é bom de tudo isso? Que a palavra de Deus, ela não deixa a gente no vácuo.
Uhum,
né? Não deixa a gente com dúvidas. Tem já e já a gente já pode começar aqui, Larissa. Se você quiser, já tem resposta aqui.
Ai, 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 já vou acabar com a nossa enquete.
Agulha, vamos lá.
Mas vamos lá. Gostei, pastor. Vamos responder isso então. A traição de Judas já estava prevista? Ela tinha que acontecer, fazia parte desse plano?
Então, a gente tem que entender algo muito importante entre a diferença entre duas palavras: onisciência e predestinação, tá? Deus é um Deus onisciente, e ser onisciente é saber, conhecer antes de acontecer. O fato de eu saber antes de acontecer não quer dizer que eu estou conduzindo para que aconteça, entende? Apenas que Deus tem condições de saber o que vai acontecer, né? Por exemplo, eu e o Vera estávamos conversando há pouco agora que aqui nos estúdios tá ficando em volta aqui tudo preto, né? A gente tá olhando aqui pela janela, tá tudo preto, escuro.
Tá ficando
e barulho
pesado,
de trovão.
Carregado.
Eu não sou onisciente, mas eu dá para entender que vai chover. Uhum. Mas não é que eu estou conduzindo as nuvens, estou fazendo um trabalho aqui científico para que as nuvens se acumulem e caia chuva, né?
Às vezes está tudo pronto para chuva, vem um vento diferente e leva tudo.
É, eu estou vendo aqui que tudo indica que vai uma previsão. Mas Deus, ele não tem esse tipo de previsão. Deus sabe o que vai acontecer. Só que a onisciência de Deus não significa que Deus interfere na escolha da pessoa. Daí, queridos, eu quero ler conosco aqui e para a nossa audiência o primeiro texto que diz assim, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Vou repetir. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Então, olha a importância dessa declaração. Deus está se colocando como o autor e como o defensor dessa atitude. Não tenho prazer na morte do perverso. Primeira coisa, Deus não predestina as pessoas para morrerem. Segunda coisa, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, olha só Deus atuando aqui. Deus quer que as pessoas se arrependam e mudem. Então, isso é liberdade de escolha, não é? Isso é liberdade de escolha. Aí, na sequência, o profeta inspirado transmite as palavras de Deus. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, assim a gente está vendo todo o interesse de Deus em salvar. No caso de Judas, é óbvio que a profecia, os profetas e Deus sabia do que aconteceria, mas Judas tinha todo o direito de escolha e toda a oportunidade de escolha. E nós já vamos avançar no segundo ponto aqui com vocês para justificar isso e para mostrar isso.
Ok.
Não sei se foi, se já deu para a gente começar, Larissa, na direção de melhorar nossa enquete aí.
Exato. Não,
com certeza, pastor, porque a partir do que você falou, mais perguntas surgiram aqui. Os nossos ouvintes estão bem curiosos em relação a isso.
Indaguem, queridos. Participem. Essa é a missão do nosso ouvinte. A propósito, né, Larissa já disse, vou reafirmar, estamos no YouTube, né, youtube.com/@NovoTempoRádio. Novo Tempo Rádio no YouTube, ou Rádio Novo Tempo no YouTube, procura aí o Além dos Fatos, você vai encontrar a gente. E no WhatsApp, tem espaço aqui para você participar, perguntar, tá bom? Fique à vontade, não fique aí curioso, sem resposta, frustrado por isso. Se você quer uma resposta e não vem, frustra, né? Então não fica não, pergunta, participe.
Exatamente. Nossa enquete mudou um pouquinho sim, pastor. 53% agora acreditam que não. A traição de Judas não fazia parte do plano de Deus, mas 47% acredita que sim. Então, dá pra ver que tá bem dividido ainda, né? Por mais que tenha mudado um pouquinho só a porcentagem. Pastor, então Deus pode usar decisões humanas, mesmo que erradas, para cumprir seus planos?
Não é exatamente com o plano de Deus. Era e estava baseado Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No começo da criação, eles se organizaram e o Cordeiro foi morto na Éden. Lá foi definido o proto-evangelho. Lá foi declarado o proto-evangelho. E porém, inimizade, Deus fala ali, Jesus está conversando ali, entre vocês e o mal, entre vocês e o anjo caído, entre vocês e a natureza pecaminosa. Eu vou colocar inimizade. E a serpente terá a cabeça esmagada, mas ela ferirá o calcanhar, quer dizer, o filho do homem, Jesus, seria morto na cruz, o cordeiro seria morto, ali foi dito. Esse é o plano de Deus. Por que Deus fez isso? Para pagar o preço do pecado que é nosso. E essa semana a gente está celebrando aí a Semana Santa, que é no mundo cristão, a celebração, domingo foi celebrado no mundo cristão católico, o domingo de Ramos, né? Que é a entrada de Jesus em Jerusalém. E a gente está a semana toda aí relembrando, e agora tem sexta-feira, o feriado da Páscoa, né? Que não tem nada a ver com coelhinho nem ovos de Páscoa, mas é com a celebração do sacrifício e da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Enfim, esse é o plano de Deus. Jesus vem, se coloca à disposição para morrer em nosso lugar. Esse é o plano de Deus. Agora, como as coisas aconteceriam, Deus vai permitir que as pessoas daquele ambiente, Judas, Pilatos, Herodes, Pedro, todos têm o direito de escolha, mas ele sabe o que vai acontecer E só que ele, Larissa, ele não precisa usar ajudas para que as coisas aconteçam.
Quando a gente observa ali o contexto da época, o que a gente percebia era esses que o pastor citou, as palavras até faltaram agora, esses que o pastor citou, sempre buscando, menos Judas, né? Buscando ocasião para matá-lo.
Sim.
Havia uma conspiração.
Sim, havia. Desde o nascimento de Jesus. Era o anjo caído tentando destruir Jesus, quando Jesus nasceu, depois no deserto. Várias vezes teve momentos em que Jesus foi ameaçado de morte, inclusive eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas o que nós temos que entender? A primeira coisa, agora vamos voltar para Judas, para a gente focar aqui.
Claro.
Judas estava entre os 12. Jesus não poderia ter dito assim, olha, você, Jesus sabe como Deus, Jesus sabia que ele era o traidor. E Jesus estava dando oportunidade para ele, pregando todo dia para ele. Jesus deu para ele o título de evangelista, porque ali, se você olhar nos evangelhos, Jesus enviou os 12. Jesus não enviou 11 e mandou Judas para o outro lado, Jesus enviou os 12. Jesus deu poder para Judas expulsar demônios e curar. O que Jesus estava fazendo ali com Judas? Jesus estava trabalhando no coração de Judas para que ele se arrependesse. Arrependesse do quê? Judas tinha uma tendência muito egoísta. Judas era avarento, Judas era materialista. E essa era a questão e o espaço que ele estava vulnerável para Satanás trabalhar no coração dele. E Jesus trabalhando para que Judas pudesse escolher. Só que Jesus não ia pegá-lo pelo braço e dizer assim, olha, vem cá, é agora, vem cá, toma jeito na vida. Como ele faz com a gente, ele dá o espaço. Mas como que eu sei que ele não foi predestinado para isso? Porque Judas podia fazer parte da multidão como todos os outros, como Pilatos, como Herodes, como enfim lá. Mas ele estava junto com Jesus, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus. O céu estava trabalhando exatamente no que nós lemos em Ezequiel capítulo 33. Hoje escolheis. Não, porque a vez de morrer, volte. Eu não tenho prazer na tua morte. Deus estava dizendo, Judas, eu não quero que você morra. Tanto que você vê, uma semana antes da morte de Jesus, Pedro fala para os apóstolos, olha, Satanás está irado e quer destruir vocês. Ele fala para Pedro, Pedro, Satanás quis peneirar você, mas eu orei por você. E se você não cuidar, você vai me trair. E antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Então, ali Pedro também era uma situação, como os outros também, né?
Eles todos estavam em posição estratégica, né, para que se cumprisse, no caso, o propósito de quem desejava.
Não, o propósito de... A gente tem que deixar muito claro, a gente está falando de propósito de Deus é o quê? Salvar a humanidade com o sacrifício de Cristo. Isso ia acontecer?
Sim.
Tá? Deus, ele faz as coisas acontecerem, mas ele não precisa que eu vou pegar, por exemplo, o Marco para fazer isso e vou lascar com o Marco agora.
Isso.
Porque tem que ser o Marco e... Não, ele não faz assim. Quem trabalha assim é o inimigo que trabalha, o diabo usa. E foi isso que ele fez com Judas. Ele usou Judas para matar Jesus, para destruir, porque ele pensava que ele conseguiria manter Jesus na sepultura. E ele usou outros ali, como Pilatos, que teve a chance de se arrepender, inclusive a esposa teve um sonho, lá nos evangelhos diz, e falou para ele, olha, não faz nada contra esse inocente, eu tive um sonho, e a mulher ficou impressionada. Pilatos teve 2 vezes a chance. A primeira vez ele insistiu, mandou para Herodes, Herodes mandou ele de volta, e a segunda vez ele mandou crucificar Cristo. Então, você vê ali uma sucessão de pessoas com escolhas. Agora, que o inimigo iria matar Satanás, ele ia matar, de qualquer... Desculpe, perdão. Que o inimigo iria matar Jesus, que Satanás iria matar Jesus, ele iria matar Jesus, porque ele tentou fazer lá no começo. E lá no começo, Deus o protegeu e os anjos o protegeram, e Herodes escolheu fazer isso, não que Deus precisasse dele matar o filho. Imagina que Deus é sócio de Herodes, assim, ó, vem cá, Herodes, aí você tenta matar o meu filho para cumprir a profecia. Deus não precisa dessas coisas, mas ele sabia o que ia acontecer e ele vai deixando que as pessoas façam segundo as escolhas dela. Senão não é liberdade de escolha. É como aconteceu no Éden, quando ele disse assim, ó, não comam do fruto daquela árvore. E os anjos foram conversar com o casal, Deus conversou com o casal, avisou. Aí, quando Eva estava indo na direção da árvore, Deus para na frente e fala assim, não vai para aí. Isso não é liberdade de escolha. E liberdade de escolha com possibilidade de escolha, que nós até falamos aqui. Qual que era a possibilidade de escolha? Eles tinham liberdade de escolha dentro do jardim? Judas tinha liberdade de escolha quando andava com Cristo? Qual que era a liberdade de escolha com possibilidade de escolha? Eva tinha uma árvore, podia ser um animal, podia ser um riacho. Ela tinha a possibilidade de escolha, se ela de comer o fruto ou não. Isso é possibilidade de escolha. Judas, ele era livre? Sim. Qual a possibilidade de escolha de Judas? Era andar com Jesus, estar com Jesus e traí-lo ou não traí-lo, a possibilidade de escolha. Se ele não traísse, ele estaria ao lado de Jesus, como os outros, e como Pedro, que se arrependeu e se tornou um grande líder, um homem convertido. Judas poderia também ter feito isso, mas o orgulho e a autossuficiência de Judas sempre estiveram um passo à frente da misericórdia de Deus e num ambiente vulnerável para que Satanás, no seu orgulho, né?
Claro.
Porque Judas era o melhor de todos os discípulos. Ele era o mais, inclusive, fisicamente, cultura. Os outros eram pessoas muito humildes, eram pescadores, eram pessoas do povo, tirando Mateus, que era um homem mais culto, era um cobrador de impostos. Os outros eram muito simples. E Judas se achava o melhor entre eles, né? E esse processo ele foi alimentando e Satanás foi se aproveitando disso, que é a própria autossuficiência dele, né? Uhum. Mas ali, o plano de Deus era o quê? Cristo precisa morrer, o Cordeiro precisa morrer para que haja perdão. E o homem seja restaurado à esperança de uma vida eterna, ou à possibilidade da vida eterna. Mas como isso acontecer, não significava que tinha que ser só com Judas. Podia ser de outra maneira, com outra pessoa, aquele que escolhesse isso.
A decisão foi dele.
A Josi está perguntando aqui, então, se Deus sabia da traição, por que então ele permitiu? É justamente por essa questão que o senhor trouxe, então. Judas escolheu, Deus sabia.
E a liberdade de escolha.
Escolha de Judas,
exatamente.
Deus...
Mas assim, uma boa pergunta dela. Uhum. Você vê quantas vezes Jesus falou com Judas.
Sim.
Quantas vezes. Você sabe um dos momentos que Judas mais se irritou, mais se alterou? Foi no banquete na casa de Simão. Quando Maria foi lá e colocou um unguento nos pés de Jesus e secou com os cabelos, e Judas disse, mas que coisa absurda, ninguém está vendo isso, isso aqui é um desperdício. Judas estava preocupado com ele, com o dinheiro que podia ter ido para o bolso dele.
Com certeza.
E Judas falou assim, agora é minha chance de fazer todo mundo ver que Jesus está indo para o lado errado, que ele não está entendendo as coisas. Vamos aqui, gente. Discípulos, comigo, pá. Aí Jesus falou para ele assim, os pobres sempre terei convosco, mas ela está me preparando a unção para a minha morte. E Judas ficou mais irritado, porque Judas não aceitava que Jesus falasse que ele iria morrer. Inclusive, naquela descrição da multiplicação dos pães, quando Jesus terminou de multiplicar os pães, não me lembro se foi na primeira vez ou na segunda vez. Os discípulos estavam todos alvoroçados porque ele multiplicou pão e tinha feito milagres ali para levantá-lo como líder político que eles pensavam que ele era um líder, deveria ser um líder político. E Judas era o que estava estimulando e organizando esse levante. Porque na hora que eles foram distribuir o pão e o peixe, Judas começou a olhar no rosto das pessoas e falou, vocês estão vendo? Olha aí, ó. Uhum. Que líder, olha o que nós estamos precisando, olha aí, ó. Chegava lá, mas ele viu um milagre também, ele podia ter amolecido o coração e ter entendido que Jesus era muito mais do que ele queria. Judas queria um lugar num espaço político. Aí quando eles estavam todos alvoroçados, Jesus falou assim para eles, ó, entrem no barco e vão para outra margem. Como assim? Entrem no barco e vão para outra margem, eu vou despedir a multidão, depois eu encontro vocês. Todo mundo ficou com a tromba enorme. Como assim? Agora que nós estamos prontos para fazer um levante aqui, para pegar um exército que está todo preparado e que tem pão e peixe, você está mandando, vão para lá, porque esse não é o meu propósito. Ali Judas colocou no coração que ele iria dar uma lição em Jesus. Dali para frente, ele começou a trabalhar mais intensamente para obrigar Jesus a assumir a posição política de líder
De poder, né?
Contra Roma. Era isso que Judas imaginava. E ele queria um lugar naquele espaço. Só que aquele momento ali, para ele, foi definitivo. Falou, daqui para frente agora, eu já dei todas as dicas para ele. Ele não quer, então daqui para frente vai ser do meu jeito. Foi daí que ele começou a espalhar uma manobra, porque ele amava Jesus, ele não queria o mal de Jesus. Ele amava Jesus. Só que ele entendeu que Jesus não sabia. Porque Jesus era quem? Jesus era filho de quem? Carpinteiro. De uma Maria. Quem é ele para... Eu sei, ele não está sabendo. Eu sei das estratégias, ele não é inteligente como eu sou. Ele não está deixando que eu dirija as coisas. E aí por trás estava todo o problema de Judas, né?
Ele não está sabendo usar a influência.
O orgulho, a autossuficiência, né?
E outra coisa, para quem... Vou falar uma coisa agora bem complexa, né? Para quem já condena Judas ali de cara, né? Ele fez o que fez, crendo que Jesus fosse quebrar as correntes, né? Arrebentar os grilhões ali, né? Com força sobre-humana, e vencer aqueles soldados e tudo mais.
Exatamente, e você sabe...
Como ele sabia que Jesus tinha poder e capacidade de fazer.
Porque ele viu Jesus andar sobre o mar, ou não viu?
Essa estratégia viu? De ensinar Jesus, né? Que o pastor utilizou aí.
Viu Jesus... Ele viu Jesus fazer milagres que nunca alguém tinha visto ou que tinha presenciado. Ele viu tudo isso. Ele pensou o seguinte: Jesus não vai se deixar ser preso. Quando ele for preso, e eu vou levá-lo até esse momento, ele vai se libertar e vai dizer, agora chega. Por que ele pensou isso? Porque lembra, Larissa, que eu falei que teve momentos em que eles ameaçaram, os fariseus ameaçaram Jesus de morte, e teve um momento que, quando ele estava em Nazaré, que eles tentaram levar ele para o precipício, porque visitei Nazaré, Nazaré fica muito no alto assim, e tem quedas muito grandes lá. Eles queriam jogar Jesus dali, Jesus fez o quê? Saiu do meio deles, eles nem viram. Outra vez eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, Judas pensou, tá aí. Se ele não permitiu que jogasse no precipício, se ele não permitiu que apedrejasse, ele não vai permitir que prendam ele. Então vou levá-lo lá, porque daí vai ser, porque daí quando ele disser, agora chega, eu vou dizer, gente comigo aqui, ó, Pedro, prepara a tua espada e vamos lá, agora é a revolução. E não aconteceu isso. Ele ficou desesperado. E olha só, ele ganhou, ainda ele achou que estava na vantagem, porque ele ganhou 30 moedas de prata, né? Você sabe que 30 moedas era o preço oficial de um escravo, né? 30 moedas era o preço de um escravo. 30 moedas de prata. E foi por esse preço que ele vendeu Jesus. E quando ele chegou naquele ambiente do jardim, ele combinou com os homens que aquele que ele beijasse, ele foi e beijou Jesus no rosto, ele pensou o seguinte... Eu disse para eles, ó, prendam ele. Jesus vai reagir quando eles forem tentar amarrá-lo e ele não vai deixar. Eu mandei vocês prendê-lo, vocês não prenderam. Então, eu vou ficar bem com os camaradas aqui da oposição e com Jesus e os discípulos. Só que Jesus não fez isso. Ele viu que Jesus foi preso e foi amarrado fortemente e já começaram a bater Jesus ali. Então, aquilo foi um baque grande para um orgulhoso... autossuficiente e ganancioso discípulo, que teve várias vezes a oportunidade de se arrepender, e o céu queria o arrependimento dele, Jesus queria salvá-lo. Jesus queria salvá-lo. Mas ele nunca se entregou completamente para Jesus. E esse é o problema de muitos nós. Muitos de nós que conhecemos Jesus, que falamos de Jesus, que até nos consideramos cristãos, mas não temos compromisso com Jesus. A gente sempre está com um pé lá e outro cá. Eu até uns tempos atrás, eu preguei na igreja, não sei se você estava no dia, Veríssimo, eu preguei, o título do sermão foi Cristão Anfíbio.
Sim.
Porque tem um pé na água e outro na terra, né? Pode viver nos dois ambientes. Tem muito cristão anfíbio. Judas era assim. Ele estava com um pé lá na política romana e judaica e um pé no ministério de Jesus. Não dá para você...
É uma coisa ou outra.
Superar a tentação nisso.
Não são...
Então você vê aonde, até onde ele foi, até onde Deus deu oportunidade para ele, até onde Jesus o amou. Se ele tivesse se arrependido ali, ele teria recebido o mesmo perdão. E nós temos um exemplo muito claro de Pedro. Pedro também negou, traiu, né?
Pois é.
Vocês estão muito quietinhos, viu? Não, eu estou falando demais.
É que a gente está aprendendo também.
Exato. A gente não ousa falar em determinados momentos.
Eu aqui, sem demagogia nenhuma, pastor, eu sempre falo para o meu esposo, falo para a Lu, né, que também frequenta lá o Jardim América, que eu gosto muito das pregações do pastor Lamar.
Amém, que Deus seja louvado.
Eu gosto muito mesmo. Sim. Então, ouvir o senhor falar é muito bom.
Quando o pastor chega com a maletinha, o pessoal vai ficar animado. Hoje tem.
É isso mesmo.
Hoje tem.
A Gisele Carvalho, um abraço, inclusive, para quem está acompanhando pelo YouTube, ela comentou algo parecido. Amo o pastor Lamarcos, conheci a igreja adventista há 10 anos por causa da Rádio Novo Tempo e sempre ouvi os conselhos dele para a família. Abençoou o meu casamento.
Deus seja louvado. Obrigado, Gisele. Que Deus te abençoe.
A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa questão aí de Pedro, a diferença, né?
Tá.
De Pedro para Judas. Então você pode acompanhar o Além dos Fatos aqui no YouTube também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. WhatsApp 12 981 510081. traga suas perguntas, traga aí seus comentários, se concorda, se discorda. Uhum. A participação também, não é?
É verdade. Ah, hoje, Larissa, hoje foi minha vez, viu?
Pois é, Veri! Só que a câmera tá bem ali,
sim,
ó.
Tá no plástico ainda aqui.
Acabou de receber, né, Veri?
A Bíblia da Editora Vida.
Um abraço aí, Editora Vida.
Verdade. Chegou aqui. Plastificada, belíssima.
Maravilhosa a sua também,
um
viu?
Um cheirinho ainda de novinho.
A minha versão, nova versão internacional e a do Veri, a Nova Almeida atualizada. Nossa. Vamos ver qual que é do Pastor Batistotti.
Verdade.
Semana que vem, né? Porque o Pastor Batistotti tá viajando, semana que vem a gente descobre.
Perfeitamente. A gente vai pro intervalo então, Larissa?
Bem rapidinho.
Intervalinho, o tempo voa, né? Mas já voltamos para continuar com esse assunto da Semana Santa.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre um beijo muito famoso, que foi o beijo de Judas, né? Qual o simbolismo disso? Estávamos falando no primeiro bloco já. Se essa traição aí, ela estava predestinada a acontecer. Se Judas tinha escolha de desistir ou não. Continua com a gente.
Aliás,
o bloco está vindo aí.
Um tema tão forte, né? E tão marcante que nem aqui no intervalo, pastor.
Não parou.
Pastor,
não.
O tema continuou aqui no intervalo. Que a gente continuou conversando aqui sobre exatamente esses pontos aí do assunto de hoje. Muito bem escolhido, né, pastor?
Ótimo.
Lamarques.
Muito, muito. Parabéns aí. E eu estou muito feliz por poder conversar com quem nos acompanha, nossos ouvintes. Um grande abraço. E você continua participando com a gente. E estudar a Bíblia é assim, né, Veri? A gente levanta os questionamentos para ter a resposta na Bíblia. E o que a Larissa tem trazido aqui dos nossos ouvintes é isso. E até eu queria acrescentar aqui, eu falei há pouco tempo que Jesus alertou Pedro, alguns dias antes de ser preso e de ser morto, que ele trairia Jesus, mas bem antes, Judas foi alertado por Jesus. Porque Jesus sabia o que estava... Não é que ele estava rotulado para ser o traidor, mas Jesus sabia que ele estava caminhando nas mãos do anjo caído. Sim. Ele estava sendo manipulado por Satanás, Jesus quis salvá-lo. Porque não era só... Não foi só, a gente só lembra das 30 moedas. Né? Judas estava constantemente à frente de levantes entre os discípulos. Ele estimulava que os discípulos seguissem os pensamentos dele. Teve um momento que Jesus estava indo para uma cidade, e no caminho os discípulos ficaram para trás. E ele percebeu que quando ele parava, os discípulos paravam longe dele. Quando ele caminhava, os discípulos caminhavam. E não era comum aquilo, os discípulos sempre estavam caminhando perto dele. E quando chegou na cidade, Jesus falou, eu acho que era Cafarnaum, Jesus falou assim, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E do que vocês estavam tratando? Aí eles ficaram assustados, né? E Jesus sabia o que era. Eles estavam entre eles discutindo quem era o maior entre
combinando
eles. E essa discussão, esse raciocínio, esse pensamento, foi gerado por Judas. Judas gerou essa ideia de que deveria de ser um reino, deveria de ter os ministros, os mais importantes, quem liderasse, e ele estava se colocando nessa posição como quem era o primeiro ali, o melhor entre eles. Absurdo esses pescadores aqui, letrados, quererem saber alguma coisa. E realmente ele era um homem muito inteligente, ele era um homem culto. Mas eu estava falando sobre o alerta que Jesus deu para Judas. São João capítulo 6, verso 70... Diz assim, deixa eu pegar meu óculos aqui para não errar, né? Orgulhoso, não quer pegar o óculos, olha isso. Então, diz assim, replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Olha só, se Jesus estava falando que escolheu em número de 12, Judas foi escolhido? Ele está falando que escolheu 12, né?
Escolhido.
Não escolheu 11, não escolheu 10, escolheu 12.
Sim.
Então, Judas, que estava no meio da multidão, também foi selecionado por Jesus para que ele tivesse, como os outros, a mesma oportunidade.
É que é bom lembrar que, além dos discípulos, havia uma multidão de seguidores, considerados discípulos também.
Também. Né? Mulheres, inclusive.
Uhum.
Tinha mulheres que sustentavam o ministério deles.
Sim.
Importantes, mulheres com poder financeiro, ou esposas de gente muito importante da política, né? Mas aí Jesus fala para eles assim, Contudo, um de vós é diabo. Aí diz assim o verso 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Estava para traí-lo, falando para ele: Judas, você está sendo manipulado pelo diabo. Você está vivendo, agindo, pensando como Satanás no céu, que queria ocupar o meu lugar, que queria estar acima de mim, que queria, se considera mais esperto e mais inteligente do que eu. Você está sendo conduzido pelo diabo. Como ele falou para Pedro: Satanás quis peneirar você, Simão, mas eu orei por você. Aqui Judas foi extremamente alertado para isso. Então, se Deus quisesse usar Judas para esse projeto dele, para esse plano dele, Jesus não teria falado para ele. Jesus teria dito assim: vai embora, amigo, continua, porque você está no caminho que a gente quer. Jesus não queria isso. O plano da salvação, ele é aberto para todos. E alguns irão se perder, sim, e outros não. Mas só irá se perder quem quiser e se esforçar.
Escolher, né?
Porque todo o céu está envolvido na salvação. Nossa, como estava de Judas, como estava de Pedro, como estava de todos os outros que fugiram lá, deixaram Jesus sozinho e depois se arrependeram. João foi o único que permaneceu perto de Jesus todo momento, inclusive foi que ficou com Maria ali. Mas eu hoje, que tipo de influência eu tenho recebido na minha vida? Jesus está em que lugar da minha vida? Terceiro, quarto, quinto, sexto lugar? O que é mais importante para mim? O que eu tenho feito que eu sei que Jesus não se agrada? Judas estava ali no meio constantemente recebendo informações que não tinham nada a ver com aquilo que ele acreditava e que ele estava pregando. E ele podia ter dito assim: está na hora de eu mudar. Até os momentos ele ainda tinha a oportunidade de mudar. Até os últimos momentos. Inclusive, quando ele jogou as moedas lá para Caifás, jogou as moedas no chão, as 30 moedas, Jesus estava sendo julgado naquele momento. E ele gritou: ele é inocente. E ele até disse: traiu um sangue. Quando ele falou traiu um sangue inocente, ele se jogou nos pés de Jesus. E ele estava querendo convencer Jesus ainda naquele momento, tomar uma atitude, dizer assim: você não precisa, você é inocente, reaja, né? E o que Jesus falou para ele? Para esse tempo que eu vim. Judas, esse é o plano do céu para salvar o ser humano. Quer dizer, independente de Judas ter feito o que fez, Jesus cumpriria o plano do céu e morreria na cruz. Se fosse com Judas, se fosse com outra pessoa ali, ou outra pessoa da multidão, como Satanás usou Herodes, como Satanás usou Pilatos, como Satanás usou aqueles soldados romanos, ele usou Judas. Sim. Mas foram todas escolhas. E Jesus só tinha um objetivo: morrer na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para salvar você e me salvar. E isso seria cumprido. E Satanás, na sua arrogância, no seu ímpeto cruel e satânico, né? Ele achou que ele, sabendo o que iria fazer, que se ele matasse o Filho de Deus, ele manteria o Filho de Deus na sepultura e destruiria Jesus. Tanto que ele mobilizou lá, influenciou a guarda romana para selar a sepultura, e ele ficou lá de guarda também, né? Para que Jesus não ressuscitasse. Então, todo esse processo foi feito por Satanás, e Judas se dispôs nas mãos do anjo caído. Podia ser disposto nas mãos do Espírito Santo ou de Jesus, mas ele escolheu
Satanás, que não conhecia a plenitude da divindade, né? Para imaginar que poderia manter Jesus na sepultura, sim, né? Pastor, uma pausa rápida, porque nós temos um presente para oferecer. Esse assunto é demais, né? Opa. É incrível demais.
Muito.
Larissa está com um presente, mas olha, gente, novinho. Larissa está sentindo de longe aí o cheirinho da gráfica, né?
É tão gostoso. Cheiro de livro novo, revista nova, e o presente novo ainda está bem perfumado, velho.
Verdade. Eventos finais. Pastor, está usando já, inclusive, para...
Os nossos estudos lá na igreja.
No estudo bíblico.
Com os alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo.
Olha aí,
amigos.
A revista Eventos Finais já sendo utilizada aí para benefício de quem desejar. E se você quiser também, pode pedir, que você vai saber um pouco mais e melhor, né, o que nos espera. Os acontecimentos atuais, o que significam, e também o que está à nossa frente. Eventos Finais é lançamento da Escola Bíblica. Pastor Felipe Amorim que escreveu, não foi, Larissa?
Isso.
essa revista aí chegou mesmo para que a gente não fique aí, né? É tipo, assustado ou inseguro em relação aos acontecimentos que estão por vir, né? Ou o que está acontecendo já diante de nós. Mas que possamos ter a compreensão do que significa cada acontecimento e de quando será, né? Ou qual será o sinal definitivo da volta de Jesus. Peça aí Eventos Finais, a sua revista está prontinha para ir para sua casa. Como é que faz, Larissa, para receber?
Só mandar no 12981510081, Eventos Finais. 12981510081. A revista é um presente da Rádio Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança. Não precisa se preocupar com nada. Inclusive, é graças aos Anjos da Esperança que essa revista pôde ser produzida, velho. Algum tempo atrás, pouco tempo, fizemos uma semana especial do Anjos da Esperança.
Verdade.
Pensando nessa revista. E agora ela tá aqui prontinha e você pode receber na sua casa como um presente.
E como diz o pastor Gilmar Batistotti, né? Tem para todo mundo, né? Quem quiser pode pedir e vai receber a sua revista Eventos Finais.
Exatamente.
Bora? Seguindo aqui com o tema.
Vamos
tá
continuar.
Bom demais a conversa. Boa demais.
Teve uma pergunta aqui do nosso amigo Meliponário. Ele sempre faz ótimas perguntas.
É verdade.
Também.
Direto de Guarapari, Espírito Santo.
Opa.
O nosso Fabrício.
Ai, triste, que terra, né? Ai.
Larissa pisou aí, viu, Fabrício, nas areias monazíticas aí de Guarapari.
É, lá é um paraíso.
Literalmente. Pastor, a gente falou sobre Judas e sobre Pedro agora há pouquinho. E aí tem aquela diferença. Pedro também negou a Jesus, né? Também houve ali uma traição. Mas Pedro, ele se arrepende. Meliponário faz a seguinte pergunta. Jesus disse que Satanás teve autorização para peneirar os discípulos. E Jesus disse que orou por Pedro. Por que não pediu também por Judas? Pergunta do Meliponário.
Então, com o texto que eu acabei de ler, Judas já estava sendo atendido por Jesus. E antes de Pedro... Porque ele era um manipulador, ele estava manipulando, inclusive manipulou Pedro, já tinha trabalhado. Então, naquele momento, a mensagem foi específica para Pedro, mas não quer dizer que Judas também não teve cuidado. Nós lemos ali no texto que Jesus falou lá em João, ele 6,70, ele falou assim, você está sendo manipulado pelo diabo, tem um de vós é o diabo, que está agindo como o diabo, isso é muito sério. Já tinha avançado nessa questão. E lá naquele momento... Pedro também precisava. Por que Pedro recebeu aquele foco? Por quê? Porque ele antes, Jesus havia dito, vocês todos vão me trair. E eu orei por vocês. Eu estou orando por Pedro, mas ele está orando por todos ali. Não é especificamente por Pedro e os outros não. Mas ele falou, vocês vão me trair. E o que Pedro falou? Todos podem te trair.
Sim.
Mas se for preciso, eu morro por você. Uhum. Ali... se projetou o Pedro orgulhoso, jactancioso. Porque daí ele estava agindo como Judas. Eu estou dizendo, eu sou melhor que eles. Judas sempre se achou melhor que os outros. Isso é jactância, né? Se eu tivesse naquele lugar, já viu? Se eu tivesse no lugar do Veríssimo, aí vocês iam ver o que é programa. Aí, se eu fosse produtor lá no lugar da Larissa, vocês iam ver aqui que aqui... Aí,
esse programinha.
Isso é jactância. Isso é jactância, quando eu acho que eu sou melhor que os outros e me coloco no lugar com arrogância. E Pedro fez isso, como Judas havia feito também várias vezes. Aí Jesus falou assim, Pedro, por isso que Jesus falou especificamente para ele naquele momento, o que ele havia falado para os discípulos, você cuida, porque Satanás está querendo peneirar você, como os outros também.
Uhum.
Eu quero até ler um texto.
Ou seja, Jesus o tempo todo deixou claro que ele não estava, ninguém estava destinado a fazer aquilo.
Todos eram livres para escolher.
Exato.
E Jesus estava intercedendo.
Ele alertou que não era obra de Deus, né?
Sim. E tanto que Jesus, aí alguém pode dizer assim, mas lá no cenáculo, na Santa Ceia, Jesus não falou para Judas, vai e faz o que você tem que fazer? Jesus estava incentivando ele. Jesus estava apenas dizendo para você, Judas, escolha, tome a decisão e resolva. Faça. Mas Judas escolheu ir lá e trair Jesus. Judas podia ter ficado ali e não ter ido.
Vai, faça o que tem que fazer, não vai e me traia.
Não vai me trair. Vai lá naquele... Jesus disse para ele assim, ó, defina e resolva, tome uma escolha. Agora é o momento. Uhum. Aquele momento ele estava sendo manipulado pelo inimigo. E tem um texto aqui de Marcos capítulo 6, queridos, no verso 49. É o momento que Jesus caminha sobre o mar. E eu quero voltar aquele logo no começo que eu comentei aqui com você sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra que eu falei?
Sim.
Que Jesus mandou que eles entrassem no barco e atravessassem? Uhum. Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Depois que eles estavam lá no mar da Galileia, no meio de uma tempestade, e estavam desesperados, porque não conseguiam mais controlar o barco, eles viram que vinha alguém caminhando sobre o mar. E diz assim, Marcos, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Agora, olha o que Marcos descreve aqui. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Por que Marcos diz que eles não entenderam o milagre dos pães? Porque eles queriam que fosse uma revolução política o milagre dos pães. Porque eles não aceitaram que Jesus veio como Messias para salvar a humanidade e o reino de Jesus não era desse mundo. Judas nunca aceitou e Judas ficava irritado quando Jesus falava isso. Mas essa era justamente a ideia do inferno, do mal, das hostes do mal, que queriam que Jesus estabelecesse. Satanás não falou para ele, se vocês prostrados me adorarem, eu vou te dar esse reino. Satanás queria que Jesus aceitasse essa proposta de que o reino dele fosse desse mundo.
Eu vou dizer uma coisa assim, muito séria, analisando o que o pastor está falando, eu estou pensando aqui que isso não saiu da natureza humana, da maioria de nós, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? Persiste até hoje essa coisa de querer solução, né? Solução assim.
Ah, sim.
Resolução aqui, um trono cá.
Nós criamos uma solução, é como se...
Quando a Bíblia, né, contraria tudo isso.
Sim,
né?
O grande problema, velho, é que nós queremos um relacionamento com Jesus utilitário. Como se fosse um grande caixa eletrônico, que a gente só passa o cartão ou digita a senha e pega a quantia que precisa. E paga as contas que precisa. Não é esse Deus que a gente precisa. Por que o coração deles estava endurecido? Porque eles foram dando abertura para a natureza pecaminosa deles e para a influência do mal, para a influência do anjo rebelde. E todo esse momento Jesus nunca escondeu. E se vocês verem como isso é tão forte, quando Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles e vai para o Monte das Oliveiras, e antes de Jesus ascender ao céu, Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Jesus está ali falando, eles falam assim, e o teu reino, quando é que vai ser estabelecido? Vai ser agora? Eles estavam ainda esperando que Jesus fosse fazer uma revolução romana. Jesus agora ressuscitou, está melhor ainda, agora tem mais poder. Jesus falou assim, a vocês não competem os tempos, mas sim a meu Pai. Parem com isso, acreditem no plano. Esse endurecimento de coração fez com que eles vissem Jesus como fantasma, fez com que eles achassem que estavam perdidos naquela tempestade, que iam morrer. Esqueceram do poder de Deus, esqueceram do cuidado de Deus, esqueceram das bênçãos de Deus e não reconheceram Jesus. Então você vê, quando a gente caminha na direção da própria essência, da própria autointerpretação, e hoje isso está muito comum, em nossa geração é o que eu penso que vale, não o que está escrito, é o que eu acho que está certo. Tá? Então, eu até acho assim, eu não posso discordar do Veríssimo, porque eu tenho que respeitar a opinião dele, ok? Mas até onde a minha opinião tá certa, porque eu falei. Tem muito disso hoje, isso a gente vê em rede social, até gente agredindo por isso. Então, eles andaram nesse caminho e resolveram fazer do jeito deles, mas Jesus em todo tempo diz, o meu reino não é desse mundo, vão, entre no barco, vão para outro lado e fim de conversa, eles saindo emburrados de lá, resmungando, e o coração... Aí quando eles viram Jesus caminhando, eles dizem, yes! Aí vem a nossa salvação, é Jesus, eles falaram, é um fantasma, isso nem existia, eles sabiam que nem existia essa situação. Olha como nós chegamos, o ponto que nós chegamos, e eles ficaram calados quando Jesus entrou no barco. E uma coisa importante, um parênteses aí, uma janela, a tempestade acabou quando?
Quando Jesus designou.
Quando Jesus entrou no barco. Porque até Jesus entrar no barco, a tempestade não havia parado. Enquanto ele estava caminhando sobre as águas, o vento estava enfurecido, as ondas estavam altas, mas ele é o Senhor das ondas, ele é o Senhor do mar, ele é o Senhor dos ventos. Ele caminhou entre a criação que ele mesmo havia falado e apareceu. E chegou até eles para que eles entendessem, não tem tempestade, não tem vento, não tem onda, ele é soberano. E quando ele pisou no barco, a presença dele foi suficiente para dizer, agora chega, mas eles não entenderam, porque o coração estava endurecido. Será que a gente está falando para alguém aqui que está com o coração endurecido, porque há muito tempo está querendo seguir as próprias ideias, os próprios questionamentos, as próprias teologias, né? Ou argumentos, e hoje diz que é cristão, mas na realidade é um, usando aquele título, cristão anfíbio, né? Vive lá e vive cá. Judas foi esse problema.
Muito diferente de João Batista, que eu falei tantas vezes aqui nesse programa, falei ontem, falei semana passada, né? Que entendeu perfeitamente
o lugar dele,
a missão,
né?
De Jesus.
E o que lugar eu... dele, né? Que...
Bem colocado, Vera, o que
não
João Batista falou?
É necessário que ele cresça e eu
diminua. Exato.
Tá, e o que nós precisamos fazer?
Compreensão total, absoluta.
Pastor, uma outra pergunta que surgiu aqui ao longo da nossa conversa é sobre essa questão aí do
de
Judas...
Que é uma última, tá?
É, certeza, velho, certeza.
Vai rolar uma lágrimazinha aí, mas é
não
isso.
Parece só, mas é a última.
Mas vamos lá.
De não ter acontecido esse perdão aí da... para Judas, né? Que ele, ele se perdeu. E aí eu te pergunto, pastor, se ele tivesse se arrependido de coração, buscado perdão, ele poderia sim ter sido perdoado. O senhor já trouxe esse ponto.
Claro,
era o nosso assunto aqui no intervalo.
A minha pergunta é a seguinte: será que ele achava que não merecia o perdão de Deus? E esse é um perigo que qualquer um de nós pode correr também? Quando a gente acha que não merece perdão de Deus e aí acaba não procurando genuinamente que Deus
pastor,
nos perdoe?
Você é generoso, vou te dar 4 minutos para essa resposta.
Obrigado. A questão é que Judas não estava arrependido, ele estava com remorso e preocupado com o juízo que viria sobre ele devido à atitude dele. E revoltado.
Remorso é...
Sim. E revoltado, Larissa, com as coisas não terem sido do jeito dele. Porque ele ainda insistia. Por isso que ele chegou para Jesus, jogou as moedas no chão e falou assim: eu traí um sangue inocente, você é inocente. Agora, reage, Jesus. Jesus falou assim: para esse tempo eu vim, Judas. Filho, meu filho, para esse tempo eu vim. Ali ainda ele tinha chance. 1 João capítulo 1, tem no verso 10, tem um texto que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quer dizer, aquele que acha que não é pecador, está errado. Ele está vulnerável. Mas aí João fala assim no verso 8. Dissermos que não temos pecado nenhum. Mas no verso 7 ele diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aí no verso 9 ele fala aquele grande texto. Se... E aí está a condição dessa palavra, se, quer dizer, condição de quê? Da minha escolha. O sangue, o perdão está aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de quantos pecados? Todos os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, ele não só perdoa, ele limpa a sujeira do pecado. Judas tinha esse mesmo direito, mas o que ele fez? Ele achou que não suportaria ver Jesus ser morto, porque acabou para ele a esperança do governo que ele havia projetado, pensado, planejado, esperado. Aí ele tirou a própria vida, infelizmente. E foi uma morte horrível, porque diz que Judas, o peso dele, depois de morto, ele rompeu a corda, caiu, e caiu de uma altura muito grande, e o corpo dele se desfez, e os cachorros começaram a devorá-lo. E até ele foi enterrado logo em seguida, porque a cena era muito horrível. Ele não precisava, mas esse fim de Judas mostra exatamente o que Satanás quer com cada um de nós, e ele sabe aonde nós somos vulneráveis. Judas era com dinheiro e com avareza, Pedro era com orgulho, João também, e nós somos o quê? Não dá para ficar um pé lá e outro cá. Eu preciso me definir acima de tudo naquilo que eu preciso, que é depender de Jesus, não de mim. E hoje Jesus está chamando a gente, como chamou todos esses homens, Judas, Pedro, João, Tiago, e aqueles que ouviram e o aceitaram, velho, foram transformados, inundados. Aquele João que um dia chegou, Jesus, manda descer fogo sobre os samaritanos, depois filhos ele falou assim, trovão, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo, amai-vos uns aos outros. Esse era o João, filho do trovão. Eu creio no Deus que anda sobre as águas, no Jesus que tem poder para falar e aparecer, e ele tem poder para mudar a minha vida, me perdoar pelo sangue que ele derramou na cruz e me purificar. Não esqueça disso, acredite nisso, ainda dá tempo. Esse é o plano de Deus, Isso é liberdade de escolha com possibilidade de escolha.
Benção. Olha aqui, ó, o Jefferson Luiz, lá da Bahia, Larissa, ele falou o seguinte aqui, ó. Admiro muito o pastor Lamarck, a sabedoria que Deus lhe concede para trazer os temas aqui. Seria bom o pastor passar um tempo aqui em Salvador para fazer uma semana de oração.
Como é que é o nome dele?
Jefferson Luiz.
Ô, Jefferson Luiz, muito obrigado, querido. Conheço a tua magnífica cidade aí, povo querido, hospitaleiro. Fiz uma semana de oração na Igreja Central, acho que faz uns 15 anos, mais ou menos. Passei uma semana lá, que eu fiquei até meio dengoso, de tanto que me trataram bem lá, viu? Obrigado, querido, pelo carinho, por esse povo querido aí, viu?
Muito bom. Larissa.
Terminamos Além dos Fatos de hoje. Ainda tem mais programas aí na nossa semana. Pastor Marcos, muito obrigada.
Prazer.
A gente sempre está muito feliz.
Estou sempre à disposição, viu? Me oferecendo, viu, Larissa?
Obrigada. A gente fica feliz.
Isso é muito bom.
Oferecido nesse rapaz.
A gente gosta, né, Larissa, disso.
A gente fica feliz.
Amém.
Amanhã a gente volta.
Um abraço aí pra você.